quais os assuntos mais relevantes neste momento nas redes sociais, o que os usuários estão falando sobre este assunto. Uma ferramenta desenvolvida no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos, sob coordenação do professor Rodrigo Melo, pesquisador, do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, o CEPID-CMAI. Faz análises online de conteúdos postados por usuários e pode ajudar a resumir a opinião pública a partir dessas manifestações. A gente vai entender um pouquinho melhor qual é o alcance dessa ferramenta. Vou conversar justamente com o professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos, Rodrigo Melo. Bom dia, professor, e seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Eu fiquei bastante interessada na ferramenta e queria ter uma noção de como ela surgiu. Primeiro, para depois a gente entender o alcance e tudo mais. Qual era a preocupação de vocês, o interesse de vocês quando trataram desse tema?
Bem, a ideia surgiu em 2013 com as manifestações que ocorreram pelo Brasil todo. E a ideia do grupo era basicamente de entender a opinião pública e de uma maneira menos viesada, sem nenhum tipo de filtro ou eventual manipulação que alguns órgãos de mídia fazem, e disponibilizar isso para o público compreender o que outras pessoas pensam sobre vários assuntos. Os assuntos principais que nós abordamos são política, economia, educação e saúde.
Foi essa participação importante que se deu nas ruas e se deu também justamente nas redes sociais, né? Esse movimento. E a partir daí, como é que vocês pensaram então nesta ferramenta? Como é que vocês construíram e aí com base das científicas, né?
Ah, sim. A ferramenta foi construída a partir da coleta de dados do Twitter. Uhum. Vários posts coletados em cima de um determinado assunto, eles são armazenados numa base de dados que nós temos. Essa coleta é feita de maneira contínua. Nós processamos esses dados para extrair conclusões em cima dessas informações, como, por exemplo, análise de sentimento, ou seja, se aquele post ele é mais positivo ou mais negativo, análise de frequência, em que posts de um determinado assunto ocorrem por dia, análise de novidade, ou seja, quão novo aquele assunto tem sido abordado nas redes. E agora, mais recentemente, nós temos desenvolvido a mesma coleta para o Facebook.
A internet, o que a gente tem muita dificuldade de entender, professor Rodrigo, é esse universo gigante. E nós temos movimentos que são em grupos, em bolhas, em ilhas. Como é que a gente fala? Como é que a gente tem noção do tamanho desse grupo, do tamanho da repercussão, de que tamanho é essa bolha ou essa ilha, né? Quando a gente está olhando mais de perto esse fenômeno.
Olha, para entender esses grupos, o mais fácil é realizar uma análise de relacionamento entre essas pessoas que retuitam ou que repostam uma determinada mensagem, até mesmo para entender se elas não fazem parte de um grupo isolado, se elas não se alimentam a si próprias, né?
Justamente.
Isso eventualmente acontece, isso acontece muito, inclusive, né? Tipicamente com política, tem ocorrido muito no Brasil, né?
Esse ponto de vista é justamente, isso tocou na questão central, porque aí a gente pensa que está falando para um universo gigante e está falando para um grupo bem específico.
Isso é um fato, é bem comum ocorrer isso. Nestas análises que nós temos feito, alguns pontos desses surgem. Então, por exemplo, quando eu pego um determinado assunto sobre política, classificado tipicamente como direita ou esquerda, é comum que essas pessoas ou de direita ou de esquerda elas postem ou comuniquem simplesmente com as pessoas que têm o próprio interesse. Isso de fato ocorre. Em algumas análises que nós temos feito, é comum notar um acúmulo de mensagens de certa natureza em um grupo que permanece quase imutável. São as mesmas pessoas se comunicando há meses.
Exatamente. Vamos mergulhar na ferramenta. Qualquer um pode utilizar essa ferramenta, pode ter como foco diversos tipos de interesses. Claro, tomando como esse universo isso, né? O comportamento das pessoas nas redes sociais, a repercussão disso, enfim. Mas qualquer um pode usar essa ferramenta?
Sim, o site que disponibiliza a ferramenta hoje, ele é o www.tsvis.
TSVIS.
É tsviz.com.br. Esse site, ele disponibiliza alguns assuntos que foram pré-selecionados por nós, que incluem esses que eu comentei anteriormente contigo. Alguns outros assuntos podem ser adicionados, não tem nenhum tipo de limitação, mas a ferramenta livre para acesso público, ela contempla apenas alguns assuntos de interesse de fato da sociedade brasileira. A USP e o CMEAI, aqui no ICMC de São Carlos, têm interesse também em transferência tecnológica com a ferramenta, até para agregar recursos para a própria universidade.
Uhum, né? Claro.
Isso para outros fins, né? Para qualquer outro fim, como marketing e algo do tipo. Mas essa versão de interesse social, ela é totalmente aberta.
Então, você pode fazer a pesquisa, pode colocar lá, quer dizer, que informações eu vou precisar para poder fazer uso dessa ferramenta? Vamos ver se eu me faço entender. Quer dizer, o que eu preciso saber exatamente para poder utilizar essa ferramenta?
Hoje, nós temos um robô que coleta, então, dados de redes sociais.
Uhum.
Eu adiciono nesse robô, e isso é feito pela nossa equipe, um determinado assunto, que pode ser ou uma hashtag, ou um nome de usuário, ou um assunto qualquer, uma frase. E utilizando essa frase ou esse assunto como base, nós coletamos esses dados de redes sociais, armazenamos e analisamos e disponibilizamos essa análise na ferramenta web.
Uhum.
Temos hoje alguns assuntos que foram pré-selecionados, como comentei, de interesse público e que estão disponíveis na ferramenta. Mas o usuário hoje não consegue adicionar por si só um assunto, mas ele consegue sugerir que um assunto seja adicionado. E se ele for de interesse público, nós adicionamos, sem problema algum. E no prazo, mais ou menos, de poucas horas, nós já temos um volume de dados razoável para análise, para entender o comportamento desse assunto, dessa hashtag.
Uhum. Ano que vem isso pode ser uma aplicação importantíssima durante o período das eleições, né, professor?
Você está tocando num ponto bem importante. Ano que vem, o nosso objetivo, e nós já temos coletado, inclusive, dados de redes sociais dos principais ditos pré-candidatos, né? E sobre esses assuntos, nós pensamos em ter um relatório semanal sobre a opinião pública em relação a cada um deles.
Muito
isso
interessante.
Desde o início, desde que as pré-candidaturas se tornem oficiais.
Uhum. Olha só, isso aí tem um valor muito importante, porque é claro que as eleições não vão acontecer apenas, o debate sobre esse processo não vai acontecer apenas nas redes sociais, mas tem muita coisa acontecendo ali. E isso nos interessa interessa a todos, né? Jornalistas, digo nós, no caso jornalistas, mas também estudiosos da área econômica, social, enfim, tem um alcance bem, bem bacana, né?
Sim, definitivamente. Tem outro item que eu considero bastante importante, é que hoje nós somos capazes já de detectar eventuais robôs que começam a postar mensagens associadas a um certo assunto. Então, por exemplo, eu consigo separar os posts relativos a um robô, por exemplo, quantificar e entender quanto ele tem postado e quanto ele tem tentado manipular aquele assunto numa rede social.
Isso é muito bom, isso é muito bom. Então vamos explicar o que é. O sujeito está lá ouvindo, né? Mas que história é essa de robô, separar o robô? Então, o que é exatamente um robô? E como é que você pode perceber de que maneira ele está trabalhando, que pode tentar manipular determinadas informações? Explica um pouquinho melhor para o nosso ouvinte.
Sim, eu vou dar um exemplo assim que nós temos percebido ao longo dos últimos anos até. Nós temos coletado dados desde abril de 2015 sobre principalmente, como comentei, política, educação, saúde, etc. E alguns usuários, tanto do Twitter quanto do Facebook, eles postam numa frequência que não é, digamos, humana. Por exemplo, há alguns usuários desses que postam, por exemplo, 500 ou 1.000 ou 2.000 mensagens por dia. O que soa muito estranho. E quando você começa a analisar esses usuários, eles são retweetados ou repostados pelos mesmos usuários que têm relacionamentos com esse primeiro usuário.
Pronto, comportamento é irregular. Não dá para humanamente fazer isso, né?
Exato.
Então tem alguma coisa.
Pela análise comportamental, nós conseguimos separar esses usuários. E o interessante é que esses usuários, eles são tipicamente associados, hoje, dentro dessa análise que nós já fizemos, a partidos políticos. Há vários, não há somente um, tá? Tem de tudo aí.
Então são pessoas contratadas, você tem ali um programador ali, né? É isso. Pessoas contratadas para usar a ferramenta daquela maneira.
Para utilizar a ferramenta daquela forma, não necessariamente uma pessoa, pode ser um aplicativo, né?
Você
pode
aplicativo.
Desenvolver um software para recorrentemente postar e repostar determinadas mensagens. Tem algumas frentes muito curiosas que surgem disso. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, tem alguns locais na África, por exemplo, em que você percebe durante um mês ou dois meses, por exemplo, que uma nuvem de postagens características de um robô, uma nuvem surge, começa a se apostar muito naquele determinado período, depois aquilo some simplesmente em cima de um determinado assunto. Isso acontece, por exemplo, na África, isso acontece em algumas regiões do Caribe, isso acontece na Índia, isso acontece, é muito curioso isso.
E que fenômeno é esse? O que é que está por trás disso?
Olha, nas análises que nós temos feito, isso vem de algum aplicativo que se comporta como um robô e que tenta manipular a informação naquele determinado assunto.
Aí precisa ver que informação é que está sendo manipulada.
Exato. Nós temos, obviamente, acesso... Na ferramenta, nós não disponibilizamos, por exemplo, quem são essas pessoas, porque isso muito provavelmente teria algum problema de sigilo, né? Mas nós sabemos quem são essas pessoas. São essas pessoas que tentam manipular, até porque as informações são públicas, né? Não teria nenhum tipo de problema em ter acesso a essa informação, mas seria antiético disponibilizá-las, né?
Compreendo. Quer dizer, o que a gente quer entender é o seguinte: pode ser feito de uma maneira simplesmente elevar a audiência sobre determinada coisa, aumentar o número de acesso, como pode também fazer com isso passar informação falsa. Então, assim, não é que em si só o comportamento ele já é irregular, né? Mas associado a isso pode estar a manipulação de uma informação, que é isso que preocupa muito. Teve até um movimento do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido, de tentar coibir isso num ano eleitoral em que essas informações podem ser muito importantes, pode ter um impacto sobre as pessoas. É isso que a gente está querendo dizer. Nas redes sociais tem um peso, né?
Exatamente. E aí você tocou num ponto bem interessante. Nós temos um analisador que nós chamamos de analisador comportamental, onde ele consegue analisar essas informações ao longo do tempo e apontar instantes de tempo onde algo inesperado dentro daquele usuário ou daquele assunto tem ocorrido. Então, por exemplo, eu posso pegar o comportamento do que seria eventualmente o que eu imagino ser um robô que tenta manipular a informação, e consigo analisar isso ao longo do tempo e marcar de forma automatizada instantes que são mais relevantes, onde algo diferente tem sido postado, onde uma alteração comportamental naquele assunto houve em função daquela pessoa postando mensagens. E, além disso, uma coisa bem legal, a ferramenta disponibiliza isso, essa versão livre, né, até para as pessoas acessarem. A pessoa pode clicar sobre um ponto desse específico do gráfico que traz essa informação e automaticamente nós buscamos em search engines que notícias que haviam sido publicadas naqueles momentos ao longo do tempo. Então a pessoa pode, por exemplo, voltar para um certo evento político, econômico, etc., do passado, e ali tem um pico de relevância significativo. Ao clicar sobre esse pico, nós recuperamos quais são as notícias, não os tweets, não os posts de Facebook, mas notícias de fato relacionadas ao Brasil e ao mundo, que causaram aquele tipo de alteração comportamental.
Tá aí, muito interessante. Vamos conhecer o alcance dessa ferramenta. Está aberto para essa versão que você disse que as pessoas podem utilizar, né?
Sim, totalmente aberta. É de interesse público, de fato. Eu, em particular, não tenho nenhuma preocupação em, via USP, eu pessoalmente licenciar isso. A USP, que é responsável por isso, e tem os órgãos adequados para isso, obviamente. Sei que a USP tem interesse em transferência tecnológica, mas o meu interesse em particular é exatamente estudar essa opinião pública e entender o que está acontecendo nas redes.
Muito bom, muito bom. tsvis.com.br, lá você acessa essa ferramenta. É muito interessante, fiquei muito interessada realmente no alcance dessa tecnologia. Eu conversei com o professor Rodrigo Melo, professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos, não é? O Centro CEPID-CMEAI. Gostei muito do bate-papo, professor, e pretendo conversar oportunamente sobre esse tema. Ele terá um alcance muito interessante no ano que vem.
Com certeza. Muito obrigado, Roxane.
Obrigada, até a próxima.
Até.